Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storck.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Brasil é exemplo de crescimento com redução de desigualdade, diz a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
CMO aprova relatório preliminar do Plano Plurianual.
Prazo de renovação de contratos do FIES é prorrogado.
Ministério da Saúde repassa R$5.700.000 para Santas Casas.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. O Brasil se transformou em um balizador para outras economias emergentes, por ser um país capaz de gerar crescimento com redução das desigualdades sociais. Essa é a opinião do secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ele participou esta semana, em Brasília, de um anúncio do plano de trabalho entre o Brasil e a OCDE para o biênio 2016-2017, juntamente com os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Fazenda, Joaquim Levy.
A cerimônia no Palácio do Itamaraty destacou a redução da pobreza no Brasil nos últimos anos e citou as 25 milhões de pessoas que saíram da miséria em apenas uma década. A OCDE é uma organização internacional que promove políticas públicas, da qual fazem parte 34 países. O Brasil integra o grupo de países considerados parceiros-chave e do qual fazem parte a China, a Índia, Indonésia e África do Sul. O deputado Zeca comentou sobre os resultados positivos do Brasil e criticou a grande mídia ao esconder essas notícias.
A OCDE é mais um grande organismo internacional que reconhece o sucesso do Brasil no que diz respeito a crescimento e principalmente redução de desigualdades sociais na última década. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é uma organização internacional que promove políticas públicas, da qual fazem parte 34 países. O Brasil integra o grupo de países considerados parceiros-chave e do qual fazem parte a China, Índia, Indonésia e África do Sul. É muito bom, merece ser comemorado cada vez que um organismo internacional reconhece os êxitos que o Brasil tem tido na redução da desigualdade social. Infelizmente, todo esse sucesso, o número gigantesco de brasileiros que saíram da miséria, os motivos que proporcionaram isso, as políticas públicas que o governo federal desenvolveu, não são destacadas a nível nacional, por grande parte da imprensa brasileira, como o mundo todo hoje reconhece. As palavras do secretário-geral é um exemplo de que o Brasil tem sim coisas muito positivas acontecendo e que são reconhecidas pelo mundo afora, por mais que muita gente aqui no Brasil teme em distorcer a realidade e não reconhecer isso.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
A Universidade do Espírito Santo vai lançar ainda em novembro um aplicativo para monitorar postagens nas redes sociais que reproduzam mensagens de ódio, racismo, intolerância e que promovam a violência. A ferramenta também vai permitir que usuários sejam identificados e denunciados. E foi encomendada pelo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Os dados ficarão disponíveis online.
O aplicativo de direitos humanos buscará palavras-chave em conversas que estimulem a violência sexual contra mulheres, o racismo, a discriminação contra negros, índios, imigrantes, gays, lésbicas, travestis e transexuais. Um exemplo aconteceu no último sábado, quando a atriz Thaís Araújo foi alvo de mensagens racistas nas redes sociais.
parabenizar o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos pela implantação do aplicativo que vai monitorar mensagens de ódio na internet. O Monitor de Direitos Humanos buscará palavras-chave que estimule a violência contra as mulheres, racismo, discriminação contra imigrantes, gays, lésbicas e transexuais. É uma grande iniciativa. Cada vez mais fica evidente que a internet tem se transformado, e principalmente as redes sociais, num campo para a disseminação do ódio, da violência, da intolerância e do preconceito. O que é crime, o que é ilegal, precisa ser denunciado, e esse aplicativo, esse monitor, com certeza vai contribuir muito para que todo caso de ódio, de discriminação, de violência, de racismo, possa chegar às autoridades competentes, à polícia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e todos que disseminarem o ódio na internet sejam severamente punidos. Quero colocar o meu mandato à disposição de você, que é ouvinte do Transparência e Ação, também para receber denúncias de qualquer tipo de ilegalidade que você perceba na internet, em especial nas redes sociais.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou por unanimidade esta semana o relatório preliminar do deputado Zeca Dirceu ao projeto do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019. Com a aprovação, o prazo para os parlamentares apresentarem emendas vai até o dia 13 deste mês. O relatório prevê a possibilidade de apresentação de 3 emendas por bancada estadual, 3 emendas por comissão permanente do Senado e da Câmara e 5 emendas por deputado e senador.
Isso mesmo, Ana. O PPA prevê um total de 8,2 trilhões de reais a serem aplicados nos próximos 4 anos no país, que representa um aumento de 51% em relação ao PPA anterior. O plano contempla agendas prioritárias do governo, entre elas o Plano Brasil Sem Miséria e o Programa Educação de Qualidade para Todos. Do total de recursos previstos para o plano, 84% estão vinculados aos programas temáticos e 16% aos programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Zeca comentou a aprovação do texto preliminar.
Foi bastante gratificante ter visto por unanimidade o meu relatório preliminar do PPA, do Plano Plurianual, ter sido aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. Foi um trabalho de muitas semanas, procurando esclarecer as principais metas, objetivos e ações que o governo federal está propondo para os próximos 4 anos, e ao mesmo tempo um trabalho que abre agora a possibilidade a deputados, senadores, comissões temáticas, bancadas estaduais, de fazer emendas à proposta que o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional e que vai vigorar de 2016 a 2019. Espero acolher um número significativo de emendas até a próxima sexta-feira, dia 13, e a partir do dia 13 começar a elaborar o relatório final, que depois será votado na Comissão Mista de Orçamento e no Congresso Nacional até o final do ano, o qual espero ter também uma aprovação e que, com isso, consigamos contribuir com o Brasil para que o nosso país tenha investimentos muito claros, metas bem definidas do que vai acontecer na saúde, na educação, na área social, na geração de emprego, nos grandes investimentos de infraestrutura nos próximos 4 anos do país.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, prorrogou para o dia 30 de novembro o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do primeiro e do segundo semestre de 2015. A portaria com essa decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. A medida amplia também para 30 de novembro a data do prazo para transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento referentes ao primeiro e segundo semestres de 2015.
Exatamente, Nayara. Também fica liberado até 30 de novembro o aditamento de suspensão temporária e encerramento antecipado do prazo de utilização do financiamento, referente ao segundo semestre de 2013 e primeiro e segundo semestres de 2014 e ao primeiro semestre de 2015. O deputado Zeca destacou que é preciso ficar atento ao prazo para garantir a renovação do FIES.
Fique atento, pois o governo federal prorrogou o prazo de renovação de contratos do FIES. O prazo agora é até o dia 30 de novembro e a portaria já foi publicada no Diário Oficial da União. Se você quiser mais detalhes, pode acessar o site do MEC, que é www.mec.gov.br, ou o site do FNDE, que é www.fnde.gov.br. Não perca o prazo, providencie a renovação do seu contrato do FIES, programa esse que é um grande sucesso e que todos vocês sabem, eu lutei muito para que ele fosse mantido e ampliado nesse ano de 2015, fato que aconteceu. Esse ano são 300 mil novos contratos, hoje já passam de 2 milhões de estudantes que têm acesso ao ensino superior através deste tipo de financiamento subsidiado pelo governo federal.
A renovação do financiamento e demais operações devem ser feitas por meio do sistema informatizado do FIES, o SISFIES, disponíveis nos sites www.mec.gov.br ou www.fnde.gov.br. Anotou? Pode ser no www.mec.gov.br ou em www.fnde.gov.br.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Ministério da Saúde anunciou o repasse de 5,7 milhões de reais para reforçar e qualificar os serviços oferecidos à população pelas Santas Casas e entidades filantrópicas. Cerca de 186 instituições serão beneficiadas pelos recursos arrecadados a partir de concursos da Time Mania, realizado pela Caixa Econômica Federal, que destina 3% da arrecadação total dos jogos para o Sistema Único de Saúde, o SUS.
Uma ótima notícia, né, Nayara? Para a transferência dos recursos destinados às entidades filantrópicas, a Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil deve informar anualmente ao Fundo Nacional de Saúde as instituições que deverão receber prioritariamente os recursos. A transferência dos valores é feita diretamente às entidades, em parcela única. No Paraná, as cidades que receberam recursos essa semana foram Apucarana, Curitiba, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Medianeira, Irati, Maringá, Paranavaí, União da Vitória, Guarapuava e Jacarezinho.
Mais uma vez, todo o nosso esforço aqui em Brasília, lutando para ampliar cada vez mais investimentos na área da saúde, deu resultado. Dezenas de Santas Casas do Paraná estão recebendo, nessa semana, novos investimentos do governo federal. No país todo, o governo federal vai repassar às Santas Casas mais de 5 milhões de reais, que vai beneficiar 186 instituições em 17 estados. Entre esses estados está bem contemplado, com dezenas de Santas Casas, o estado do Paraná. Esses recursos vão servir para ampliar ações de programas estratégicos do governo federal, como o SOS Emergências e o Rede Cegonha.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Se você se alistou este ano no serviço militar, confira no seu certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. Ao servir a pátria, você se torna um cidadão com mais oportunidades. E se prepara para os desafios do futuro. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Esta semana, o nosso repórter Marcos Oliveira fez uma matéria sobre a realização do 4º Encontro Regional da Juventude, Conta pra gente, Marcos, como será o evento.
Olá, Nayara, Ana e deputado. No dia 14 de novembro será realizado em Paranapoema o 4º Encontro Regional da Juventude. O evento é organizado pelo mandato do deputado federal Zeca Dirceu, que elegeu a juventude como grande prioridade. Para o parlamentar, a escolha da juventude visa dar vez e voz à população jovem.
A minha expectativa também é grande para a realização desse 4º Encontro Regional da Juventude. Cada encontro, o mandato cumpre um compromisso feito no início do ano, que é o de dar grande prioridade aos temas da juventude, ao diálogo com a juventude. Tenho certeza que haverá o deslocamento de centenas de jovens de dezenas de cidades que estão localizadas próximas a Paranapoema, cidade que, através da prefeita Leu, se organizou e se dispôs a sediar esse 4º Encontro Regional da Juventude. Quero aproveitar a audiência do programa Transparência e Ação e convidar você para o dia 14, logo cedo, se deslocar até Paranapoema e levar a sua opinião, os seus sonhos, as suas críticas sobre todo o universo que envolve a vida dos jovens, não só nesta região, mas em todo o Paraná e em todo o Brasil. Espero vocês.
Os outros encontros que já aconteceram foram sediados em Umuarama, Verê e Terra Boa. Durante os eventos, os jovens puderam acompanhar debates sobre políticas públicas, conversar com adolescentes de outras cidades e, além disso, acompanhar apresentações culturais. Neste encontro em Paranapoema, a banda Escopo, de Londrina, vai se apresentar na cultura. Para o vocalista Toti Maikuma, o evento acerta em unir cultura e debate.
Acompanho o deputado Zeca Dirceu desde o seu primeiro mandato na Câmara de Brasília. Neste último mandato, ele está tendo um carinho especial com a juventude e no dia 14 teremos em Paranapoema o 4º Encontro Regional da Juventude, do qual irei participar. Já estive presente no evento de Umuarama, foi um evento muito rico em apresentações artísticas, debates importantes para nós que precisamos de representatividade em Brasília, pois muitas vezes somos deixados de lado ou em segundo plano. É importante a presença maciça dos jovens do Paraná, pois assim poderemos contribuir para conquistar direitos e garantias de que as políticas públicas vão atender as nossas demandas. Este evento é bem dinâmico, falaremos de coisa séria, também é repleto de apresentações artísticas e culturais, uma grande integração de tribos e jovens, sendo ouvidos pelos que nos representam, e uma oportunidade única de debater e mandar as propostas de políticas públicas que atendam às nossas necessidades.
O Encontro Regional da Juventude não tem custo de participação. Mais informações podem ser adquiridas no site www.zecadirceu.com.br e também no facebook.com/deputadofederalzecadirceu. Marcos de Oliveira, de Paranapoema, para o Transparência em Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Marcos.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Esta semana, o secretário de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Genildo Lins, afirmou que a alteração de estrutura do Executivo Federal, prevista na medida provisória 696 de 2015, não levará a uma redução de programas e ações do governo. A MP integra o conjunto de ações do pacote fiscal, com o qual o Executivo espera elevar a arrecadação federal em 2016, diminuir gastos públicos e obter superávit primário. Uma das secretarias que pode passar por reajustes é a Secretaria de Juventude.
É verdade, Ana. A previsão é que essa reorganização gere uma redução anual de 200 milhões de reais aos cofres públicos. Durante o debate, parlamentares defenderam a permanência da Secretaria Nacional de Juventude na estrutura do governo federal. Para o deputado Zeca Dirceu, que prioriza o setor no seu segundo mandato, a visibilidade que uma secretaria nacional produz é singular e deve ser mantida.
Essa semana aconteceu na Câmara dos Deputados mais uma etapa de uma luta que também é minha, que é a luta pela manutenção, pela preservação da Secretaria Nacional da Juventude. A Secretaria Nacional da Juventude é uma grande conquista da última década. O Brasil nunca teve uma esfera de poder que pensasse, que dialogasse, que ajudasse o país a decidir os temas da juventude. Sou totalmente favorável ao enxugamento da máquina pública, evitar o corte de gastos desnecessários, a redução do número de ministérios. Mas uma secretaria tão estratégica como essa não pode virar um apêndice, né, de uma outra secretaria ou de um outro ministério. O ideal é que ela seja mantida, uma estrutura minimamente adequada e de preferência ligada à presidência da República, para que possa ter status de ministérios, para que possa dialogar não só com jovens do nosso país, mas também representar o Brasil uma série de outras esferas mundiais que defendem as políticas públicas para a juventude, também eventos, congressos, onde o Brasil pode fazer um grande intercâmbio, e tem feito nos últimos anos, dos acertos, dos sucessos, da qualidade, do valor do jovem brasileiro. Fica aqui, mais uma vez, então, manifestado o meu apoio à luta pela manutenção da Secretaria da Juventude, com uma estrutura adequada para continuar desenvolvendo uma série de políticas públicas, um diálogo permanente com os jovens e com outras esferas de governo que atende anseios da juventude, como ocorre hoje no esporte, na área de emprego, na área da educação, na área da saúde e em tantas outras áreas, não só do governo federal, mas também do que ocorre nos estados e do que ocorre nos municípios.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
O mês de novembro é o mês da consciência negra no Brasil. Este mês, várias iniciativas em prol da luta contra o preconceito racial serão realizadas em todo o país. Este é um momento perfeito para lembrarmos que, apesar de sermos todos iguais perante a lei, segundo a nossa Constituição, ainda existem muitos casos de racismo e violência contra pessoas afro-brasileiras.
É verdade, Ana. Infelizmente, esses casos não se limitam à vida comum. E essa semana tivemos o exemplo do que aconteceu com a atriz Thaís Araújo nas redes sociais. E antes dela, com a jornalista Maju. Devido a esses casos, começou uma campanha nas redes sociais com as hashtags Somos Todos Maju e Somos Todos Thaís. Mas, na verdade, nós somos todos iguais. E o deputado Zeca destacou a importância desta luta.
A luta pela consciência negra é uma das marcas desse mês de novembro. Quero dividir com vocês aqui toda a minha disposição, todo o meu respeito, para me somar à luta de todos que têm clareza quanto à necessidade de lutarmos contra qualquer tipo de preconceito de raça e lutarmos cada vez mais por igualdades. Todos nós sabemos que o negro ainda é discriminado no nosso país, não consegue ter direitos iguais, mas sabemos também que ao longo dos últimos anos uma série de políticas inclusivas permitiram aos negros do Brasil participar cada vez mais das ações de geração de emprego, das ações de educação, das ações sociais e tantas outras que viraram uma marca tanto do governo do ex-presidente Lula como hoje do governo da presidenta Dilma. Então deixo aqui a minha mensagem de compromisso, de respeito e chamo a atenção de todos para uma série de eventos, manifestações que estarão ocorrendo no mês de novembro, que é o mês da consciência negra.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
A amamentação é muito importante. Ela diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador ofereça a sala de apoio à amamentação e creche no local de trabalho, além de licença maternidade de 6 meses. Para a mãe, significa saúde. Para a empresa, funcionárias mais satisfeitas e produtivas. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos.
Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Governo Federal.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação. um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.